Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.
Olá, começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. O episódio de hoje, vamos falar sobre a piscicultura em ascensão, produção, tecnologia e consumo. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e tenho o prazer de convidar e dar as boas-vindas para esse nosso bate-papo Miyuki Yashida, ela que hoje é secretária de Estado de Pesca e Aquicultura do Estado do Tocantins, também já foi ex-presidente da Comissão Nacional de Aquicultura da CNA, é piscicultora, tem uma carreira brilhante. Seja bem-vinda, Miyuki.
Obrigada, bom dia. É um prazer aqui, o pessoal da CNA tem sido para a gente assim, né? É, companheiro demais, Senar, né? Todos os programas que a gente trabalha têm usado muito o Senar, porque o Senar realmente faz uma assistência técnica de primeiro mundo, né? E uma qualificação para o nosso produtor bastante grande também.
Isso acaba gerando resultado muito positivo lá na ponta, né? Miyuki, antes de a gente entrar na questão de piscicultura, como você tem muita experiência na cadeia produtiva, né? Inclusive, aproveito para parabenizar pelo prêmio recente deste ano em que você está entre as Mulheres das Águas, um prêmio do Ministério da Pesca e Aquicultura. Então, parabéns por esse feito. Acredito que você ganhou esse prêmio por tudo que você já conquistou na cadeia. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua paixão por esse setor, antes de a gente entrar mais na questão da cadeia produtiva.
Tá certo. Bom, há 30 anos eu estou no estado do Tocantins trabalhando com peixes nativos. De início, eu vim ao estado para trabalhar mesmo camarão na água doce. Mas como foi uma atividade que não pegou muito, nem dentro do estado, por falta de produto. O consumo era ruim, eles não tinham o hábito alimentar do camarão. E mesmo a nível nacional também, o camarão da água doce foi meio devagar em mercado. Então nós resolvemos trabalhar peixes da Amazônia, né? Que são os nativos que a gente tinha aqui dentro do Rio Tocantins. E dentro dessa história, eu estou há 30 anos. E, na verdade, sempre achando que a piscicultura amanhã vai ficar melhor. Amanhã ela vai estar sempre melhor. E a gente tentando, de todas as formas, né? Fazer parcerias com universidades, com Embrapa, dentro do Senar, dentro da própria, né, história de Sebrae, e a gente tentar fazer. Eu fui para uma associação dos piscicultores do estado de Tocantins. Tentar dar uma organizadinha nisso e ver quantos éramos e o que podíamos fazer dentro do estado. Com essa história toda de muito movimento, eu cheguei a ser prefeita da minha cidade. Tive três gestões. Nessas três gestões, todas elas, como eu sou beira do Rio Tocantins, foi trabalhado também, né, os lagos de usina hidrelétrica. Então, dentro desses programas que a gente fez de geração dentro do município, a gente sempre tentava, né, dar uma incentivada na aquicultura de alguma forma. E com programas mesmo, sisteminha da Embrapa, programas junto com o Senar mesmo, dentro de capacitações, qualificar, trabalhar maneiras de comer o peixe de uma forma diferente, fazer eventos com merendeiras, trabalhar na escola, conseguimos até um programa para trabalhar dentro de vendas, né? No programa de aquisição de alimentos. Complicado, porque tive que passar por indústria, uma porção de pequenos produtores que tiveram que se juntar, ir para uma indústria de uma cidade vizinha para poder fazer esse mercado, né, institucional, que era tão bom para a gente. E assim fomos tentando, né, mesmo até chegar os programas de tanque e rede. Trabalhei, inclusive, no estado, fui subsecretária da agricultura, que tinha a pesca dentro, e a aquicultura. E aí foi na época que o Ministério criou os parques aquícolas. Com esses parques aquícolas, nós delimitamos áreas, né, dentro das cidades, que a gente achava que o dia já começar a iniciar alguma coisa. Mas como tudo dentro do sistema, assim, como se diz assim, de pequenos produtores, de produção, a aquicultura é muito complicada, com licença. Eu nunca vi atividade como a piscicultura, que tenha tanta necessidade de tanta gente para poder dar um ok numa produção. Talvez por isso seja um dos grandes gargalos até hoje, porque muitas vezes você esbarra em tantas dificuldades que acaba que não, né? Aí fui para a extensão rural, fui presidente da EMATER do meu estado, né, que é o Rural Teams, também tentando qualificar, trabalhar junto com o Senar da época, para a gente fazer alguma coisa em cima desse setor. E assim por diante, dentro dos meus cargos políticos, né, fui tentando ver o que podia se fazer para melhorar a aquicultura do estado do Tocantins. E conseguimos, sim, normatizar, né, colocar tilápia, normatizar também o uso do tambaqui, que na época eles falavam que era uma espécie alóctone, não era uma espécie da bacia. E assim por diante, era uma porção de complicação que toda hora que você via que você conseguiria trabalhar num mercado melhor, tinha tantos outros problemas que você precisava resolver a nível de licenças, né? De licenças de todos os órgãos possíveis do mundo, que eu acho que eu nunca me pedi licença que nem piscicultor pede. Mas, de todas as formas, é isso aí, né? O estado foi evoluindo, trabalhou grandes indústrias, tá certo que, realmente, os que são assim, os primeiros, né, os pioneiros a fazer, acabam que sofrem muito. Então, aconteceu igual aconteceu com o frigorífico grandioso de Almas, que a gente tinha lá, uma das maiores produções do país, inclusive de peixe amazônico mesmo. E isso era um mercado bonito que conseguiu ser feito, mas não conseguiu ser preservado por conta exatamente de programa sanitário, programa disso, programa daquilo, que é o que a gente vê que a gente esbarra até hoje. A falta de profissionalismo da nossa atividade, né? De repente, nós temos que fazer uma força-tarefa de trabalhos, né? A nível federal, estadual, municipal, trabalhar os órgãos dessas instituições privadas que conseguem estar nos ajudando a fazer com que essa profissionalização aconteça realmente. Porque hoje a proteína mais consumida do mundo é peixe. Por que não conseguimos fazer peixe numa terra como essa? Que a quantidade de águas, que é o que todo mundo diz, né? Ó, a potencialidade brasileira é imensa. Águas internas, águas costeiras, águas isso, água daquilo, água da União. Tanto tipo de água, qualidade perfeita de tudo, né? Natureza para se trabalhar, sustentabilidade. Todos os selos mais lindos sairiam, não é? Num Brasil como o nosso, mas com todas as dificuldades do planeta também. Acho que se trabalharmos em conjunto, faremos resultados maravilhosos em pouco tempo, né? Não só com uma espécie, mas com várias que podemos estar colocando nesse mercado que hoje quer proteína, que hoje quer o peixe, que nós podemos fazer.
Que carreira brilhante, né, que você vem seguindo nessa área também de gestão pública frente a tantos órgãos públicos, né, e fazendo, contribuindo para o crescimento da atividade. A gente vê um crescimento da aquicultura no Brasil. Você citou inúmeros desafios que não são poucos e são bastante complexos, inclusive essa questão das licenças, que acabam impedindo com que o setor se desenvolva mais. E você comentou no comecinho da sua fala que você sempre teve essa esperança ou acreditava que amanhã o setor seria melhor. Qual é seu sentimento em relação a isso? Você vê realmente hoje um setor melhor, mais desenvolvido, como você sempre esperou?
Com certeza eu vejo isso acontecer, sim. Igual aqui no meu estado mesmo, a gente teve a felicidade, né, de ganhar uma Embrapa Nacional para dentro do estado, que realmente, dentro de tecnologias, faz uma diferença. Nós temos aqui também um grande centro de genética, que é a Genomar, que faz os programas de tilápia, de melhoramento, talvez assim, né, de altíssima qualificação, talvez hoje das grandes do mundo, né, a Genomar. Então, além de termos eles, também temos já indústrias de ração qualificando, crescendo cada dia que passa. Da mesma forma, produtores de alevinos que vão se qualificando dentro de programas. Então, foram as coisas assim. Quem conseguiu, né, teimar dentro da área, teimar dentro dessa situação, eu acho que foi crescendo ao longo do tempo e formando dentro de si, né, a certeza de que do que nós realmente precisamos é fazer para que a gente faça realmente isso acontecer. Agora, o poder público tem que trabalhar junto. Nós temos que trabalhar junto dentro de processos que nos facilite isso, porque somos uma cadeia especial, ela é diferente dos bichos da terra. O mundo da água é outro. O mundo da água é outro. Os programas sanitários, programa disso, programa daquilo, programa de tanta coisa tem que ser adequado com o mundo em que está o produto que está sendo feito. Isso, né, é que hoje eu tenho a certeza. Porque muitas vezes nos igualar, né, com outros bichos, outros animais, em obrigações, eu não acho que é certo. Mas isso sou eu, né? Agora os outros aí vão dizer comigo se eu estou certa, se eu estou errada, e se devemos realmente fazer uma força-tarefa para isso.
Mas acaba que é isso, né? Quem acaba instituindo políticas públicas também tem um desafio quando você precisa colocar novas leis, novas regulamentações para vários setores. E aí você tenta realmente contemplar vários setores da área animal. E aí você fica com um desafio, que é atender a especificidade desse setor, que é muito diferente pela sua natureza, pela sua forma de produção, pelo perfil da produção, que acaba interferindo em todo o processo. Então, acho que é um pouco disso que você trouxe, né? De, às vezes, esse setor ser colocado junto com demais da produção animal, mas ele tem especificidades que podem ser trabalhadas para que realmente não seja um impeditivo, mas que ele consiga atender toda essa questão sanitária, enfim, mas dentro da realidade desse setor.
Exato. Mesmo porque tem diferença entre mar, peixe de mar e peixe de água doce, não é? No tempo de vida, de duração mesmo, que eu digo, pós-pesca, né? O peixe de mar dura mais tempo, peixe de água doce menos tempo. Então, eu acho que é tudo uma coisa muito específica mesmo, de atividades que tem que ter conhecimento. E, como disse você, essas normatizações, essas regras, essas legislações, é que, e por isso mesmo que tem que ter aquicultor dentro do processo político. Muitas vezes a gente fala, ai meu Deus do céu, o que eu estou fazendo nessa política mesmo? Mas se nós não estivermos, não fizermos, né, este papel, a gente não consegue. Eu também tive oportunidade nesse estado. Esse estado é o estado mais maravilhoso do planeta, porque eu tive oportunidade de ser secretária do meio ambiente. E dentro do meio ambiente também tem o COEMA, que é o FIOTIC do CONAMA lá. E a gente tem aqui os conselhos, né, e os grupos técnicos que trabalham exatamente isso. A adequação que a gente vai fazendo, cada um fazendo lá suas defesas. Foi lá que a gente conseguiu normatizar a tilápia, foi lá que a gente conseguiu normatizar a tambaqui, né? Fazer de forma que todos entendessem as regras que se faria para que se colocasse mais um produto, né?
Sim, Miyuki, falando um pouco melhor sobre a atividade em si, quais são os peixes nativos hoje mais produzidos no Brasil? Eu também queria que você pontuasse aqueles que você avalia que tem mais crescimento ou especificidades de cada um deles.
De nativo, o mercado é assim, é bastante bom para tambaqui, os híbridos de tambaqui. Porque dependendo dos estados, mais frio, menos frio, não é? Se faz tambacu, se faz tambatinga mais para o norte, tambacu mais para o sul, né? E esses híbridos, na grande verdade, junto com o tambaqui, eu acho que faz o maior mercado. Eu acho, não tenho certeza, faz o maior mercado, né? Aí o resto é porque ainda as produções são pequenas, né? O tambaqui, por felicidade, tem programas na Embrapa, tem programas nas universidades, que já vem trabalhando desde seleção, desde até chegar num programa grande de melhoramento também, né? Aí, a partir deste pacote, também tenho certeza que o tambaqui é um peixe que entraria no mundo com facilidade.
Isso. E aí você falou essa questão de ganhar o mundo. Hoje o Brasil já exporta alguns peixes, que também é uma evolução do setor, né? O produtor, ele opta às vezes por produzir uma ou outra espécie diferente dentro da piscicultura, da aquicultura, enfim, e o mercado tem evoluído. Então, como que você avalia a questão de demanda e de consumo hoje da atividade de piscicultura? Qual que é a sua avaliação em relação a como tem crescido o consumo, como se comporta e como isso acaba incentivando ou, de certa forma, impactando no processo produtivo, investimento e perspectivas do produtor?
Olha, a exportação nossa do país ainda é pequena. Talvez seja mais tilápia, né? Algum peixe amazônico está indo, talvez, para os Estados Unidos. Nós aqui no estado estamos aqui lutando, mas eu tenho a impressão que nós vamos ser felizes sim, porque as indústrias estão se fortalecendo para poder trabalhar os programas de halal para fazer o mercado dos países árabes, lá, né? Como é que chama? União?
Mas ali dos Emirados Árabes, que hoje já consomem outras proteínas halal do Brasil.
Sim, só que eles têm também, né, toda essa especificidade de selo, de como fazer o produto, que é o que nós estamos tentando nos adequar, né, e é pedir socorro para vocês aí na CNA mesmo. Até falei outro dia com o Eduardo Ono. Falei, Eduardo Ono, eu acho que CNA junto com a Apex podia nos ajudar nessa coisa, que eu já vi eles ajudar em tantas outras cadeias, por que não a do peixe, sabe? Porque se a gente trabalhar essa qualificação, a produção é alguma coisa que é uma atividade que demorou tanto para chegar, que eu acho que todo mundo tem uma certa preparação, uma certa estrutura para tentar aumentar o que tem que ser feito. Agora, o que nós não temos são mercados definidos. Então, tem todo, por isso que eu falo essa força-tarefa de qualificar, de profissionalizar, de trabalhar realmente, né, a cabeça do produtor, que grande parte também, quase 50%, mais de 50%, eu acho, é tudo pequeno e médio, ou muito mais, dá uns 80% entre pequenos e médios, certo? Então, precisa mesmo, a gente sabe que todo mundo precisa de qualificação. Agora, eu vejo assim que, dentro de tudo, o que hoje é gargalo para nós ainda é mercado mesmo. Né? Se a gente tiver mercado, se a gente trabalhar cedo, se a gente conseguir que seja entendido que peixe não é igual bicho de terra, não. Que a nossa, os programas sanitários nossos têm que ser específicos, diferenciados em cima disso. Mas o mapa tem que entender, né? Os que faz a parte é toda uma complicação, mas eu acho que se a gente fizer algum jeito, a gente trabalha isso, será que não?
Inclusive a CNA tem o programa AgroBR, que dá esse suporte a produtores para exportação, né? Muitos pequenos e médios, inclusive, e a piscicultura está dentro desse programa AgroBR. Então, quando você fala até de pedir ajuda para a CNA, para essa questão, isso pode sim, deve estar sendo trabalhado dentro do AgroBR, e esse tipo de demanda é sempre muito relevante que seja trazida por produtores rurais, como você é, ou por tomadores de decisão da cadeia que entendem esses desafios e que pode ser convertido como oportunidade. E aí você citou essa questão, o mais difícil é mercado, ao mesmo tempo que precisa se adaptar internamente. Mas tem bem essa questão, né? Sabendo que tem um mercado demandante, o que ele demanda, parece que, assim como você citou, o produtor está sempre disposto a investir para realmente ser melhor e conseguir atender essa demanda. Isso parece que é algo que ele vê como é melhor para a atividade. A gente já está quase chegando ao final do nosso episódio, Milk, e aí eu ia falar para você comentar um pouco disso, da visão como produtora, né? esse lado, a gente ouve muitas críticas, às vezes, sobre a questão de exportação. Tipo, ah, porque se exporta, mas para sustentabilidade, para o negócio dos produtores, é interessante que ele tenha opções de fornecimento no mercado interno, também de exportação e, às vezes, com valor agregado, que ele consegue ter uma consistência na atividade, reverter isso em investimentos. Eu queria que você comentasse a sua visão sobre essa questão de como é importante, tanto para a cadeia, para o Brasil, essa ampliação de mercados e a exportação de produtos brasileiros, peixes nativos, e como isso é importante para o negócio do produtor rural.
Olha, agora com essa mudança climática que está aí para todo mundo ver, e como é, não é, hoje, a força-tarefa do mundo, não é? Para que não se faça tantas atividades poluidoras, mas, ao contrário, né? Essas que são as que têm menos emissão de gases de efeito estufa. A piscicultura, ela é, e a gente vai conseguir, em nome de Jesus, mostrar isso para fazer um selo, esse selo que você fala, de qualificação de produto mesmo. Porque, inclusive, eu tenho que agradecer muito a Tereza Nelma, que é a secretária da aquicultura dentro do Ministério, que também teve essa visão grandiosa e trouxe para nós aqui no Estado o primeiro programa de um evento, inclusive, que nós fizemos um workshop de pegadas de carbono na aquicultura, onde se juntou várias entidades nacionais e, dentro disso, começou-se um trabalho para mostrar que a aquicultura realmente é das atividades que tem menos emissão de gases, que é extremamente sustentável porque faz muita carne, muito produto em poucas áreas, pequenos desmatamentos, não é? Uma geração grande de emprego, uma geração grande de renda e, além de tudo, não é? Ele é inclusivo porque trabalha ribeirinho, dá para indígena, quilombola, tudo quanto é pequeno produtor, não é? E essas comunidades tradicionais fazerem com facilidade. O que a gente precisa mesmo é ter mesmo, né, essa continuidade de trabalho, que a Embrapa está fazendo até uma pesquisa e um trabalho grande junto com o professor Natan para mostrar isso, né, para quantificar o que, na verdade, nós temos de o que nós emitimos de gases, ou o que não, ou o que as algas vão fazer em benefício, né? O que, na verdade, a atividade aquícola hoje faz. Então, para nós, eu acho que isso aí vai ser também um grande marco, tá? Para mercado mesmo, porque produtos que são certificados e qualificados desta forma, né, serão, né, vistos diferenciados no mundo.
Sim, já tem havido uma demanda grande, né, por produtos assim. E muitas vezes a gente já faz e precisa só adequar as formas de comprovar, mostrar como que é a atividade, como você citou aí, o que pode ser um ganho para o setor. Milk, antes de finalizar, você vê algum risco? Parece que a sua visão é de perspectivas positivas para o setor, né? Você vê algum risco para a atividade? Nesses próximos anos, mais considerável, ou você tem uma visão mais positiva para o produtor rural poder olhar e se inspirar na sua atuação aí, como empreendedora, inclusive, e nessa parte de gestão?
Tá, antigamente eu achava que ia melhorar amanhã. Hoje, eu tenho certeza que vai melhorar amanhã. Atividade aquícola, ela não tem erro. O único problema dela é que, eu falo, ela tem que ser vista de uma forma diferente. Ela é produto de água, o mundo das águas é diferente do mundo da terra. Então, vamos pensar em fazer programas diferenciados, né? E trabalhar em certificações que a gente possa chegar lá. Estou aí, né, animada com o Ministério, com esse pegadas de carbono para a gente, junto com a Embrapa, certificar de que somos extremamente sustentáveis, que somos uma atividade com baixíssimas emissões e socioeconômica ambientalmente correta. Então é isso que eu tenho certeza agora. Obrigada.
Miyuki, muito obrigada. Foi uma satisfação imensa ter a sua participação, compartilhando tanta experiência, né? Tanta visão do setor que você tem. Dá para ver que realmente você é bastante positiva com o setor, tem prazer e paixão em trabalhar com o setor aquícola, com a piscicultura. Por isso, muito provavelmente, que você tenha colhido tantos resultados. Então, obrigada pela sua participação. Parabéns novamente por toda a sua atuação e por esse recente prêmio como Mulheres das Águas. Muito obrigada.
Obrigada, obrigada eu, obrigada CNA, obrigada Senar, obrigada a toda a equipe de vocês aí sempre. Muito obrigada.
E você que nos ouve e nos assiste, ficou com a gente até aqui ouvindo essa história incrível da Miyuki e acompanhando tanta informação relevante sobre o setor de piscicultura, muito obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!
Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.